refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
Quarto escanteio em 3 minutos a favor do time do Grêmio. O Ceará ainda não pegou na bola. O Grêmio quer definir o jogo antes dos 5 minutos. Vamos ver, é Carlos Miguel.
Isso.
Autorizado, partiu Carlos Miguel. A meia altura na boca do gol, bola deixada para o arco e gol!
Dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida.
Olá, amigo Central 3, este é mais um programa Meu Time de Botão. Você está ouvindo Leandro e a mim, e eu desejo boa noite para você e apresento o meu convidado, José Renato Santiago. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, Leandro. Tudo tranquilo.
Historiador do futebol, um estudioso, uma referência quando você precisa de alguma estatística, alguma informação daquelas que você não acha em qualquer lugar. Tô certo ou tô errado, Zé?
Você é amigo, né? Então, tá falando palavras elogiosas, mas eu sou uma referência com relação a esse time que nós vamos falar hoje, eu acho.
É, né? Mesmo?
É, porque embora nasci em São Paulo e sempre tenha morado em São Paulo, eu tenho uma ligação muito próxima com o Ceará Sporting Clube. A maior torcida lá do estado, é o Alvinegro de Porangabuçu, que chamam, né?
Porangabuçu?
É, Porangabuçu. Porangabuçu é o bairro. É. Ah. O Ceará, ele tem o campo de treinamento, na verdade a sede do Ceará é na Avenida João Pessoa, que fica no bairro de Porangabuçu. E lá tem uma tentativa de um estádio, certo? Que é o Carlos Alencar Pinto, que é um campo de treinamento que o Ceará já comandou alguns jogos lá no campo, né? E a origem, né? O Ceará é conhecido como Vozão. Ele é o Vozão de Porangabuçu.
O Vozão.
O Vozão, não por ser o time mais antigo, mas porque quem tomava conta do campo era um senhor de idade, e algumas equipes iam para lá treinar no campo do Ceará, e equipes juvenis iam, e o senhor que tomava conta do campo chamava: venham aqui, meus netinhos, venham jogar no campo do vovô. E aí veio essa história de ser o Vozão. Não é pelo fato de ser o time mais antigo, mas sim por essa figura que tomava conta do terreno.
O Ceará é de que década?
Ele é de 14, ele vai fazer o centenário ano que vem. Dia 2 de junho é o centenário do Ceará. Ele começou como Rio Branco. Ele começou como Rio Branco, como time amador, e começa a disputar o Campeonato Cearense e conquista o pentacampeonato, que é um pentacampeonato discutido, muito discutido pelos rivais, porque eram as primeiras competições e eram competições muito curtas, e durante muitos anos o campeonato não eram reconhecidos. E esse tempo do campeonato ser reconhecido ou não, o Ceará não contava os 5 títulos, e esses 5 títulos foram reconhecidos só há 4, 5 anos atrás, que é a maior sequência de títulos consecutivos do estado. O Ceará é o maior campeão cearense, ele tem mais títulos que todos os outros, né? Inclusive dos outros rivais, que não convém falar, que é uma rádio.
Não.
Como a Central 3 não merece.
Eu entendo que o seu coração não queira falar, mas eu direi que o Ceará é mais campeão do que o Fortaleza e que o Ferroviário.
Do que a capital do estado. O Ceará, sim, tem mais títulos que a capital do estado. Inclusive no site do Ceará aparece lá o endereço: Rua João Pessoa, capital do estado, vírgula Ceará. De tão grande que é a rivalidade. E aí, o Leandro, é aquela coisa. Originalmente, o Ceará, o grande rival do Ceará, era o Maguari. que é um time alvinegro também, e era muito popular na época. É, o Fortaleza foi fundado pelo meu bisavô. O meu bisavô fundou o Fortaleza.
É daí que nasce a paixão, então.
A despaixão, né? Porque como eu sei que foi eles que fundaram, eu sei muito bem do que eles são capazes, né? O Alcides Santos, que empresta é o nome do estádio do Fortaleza, é Alcides Santos. Ele é tio da minha avó, né? Então ele é meu bisavô. E ele fundou o Fortaleza. É, e adotou as cores do Fortaleza, as cores vermelho, branco e azul, que são as cores da França. Porque ele foi estudar na França. E o Fortaleza era chamado de Estela. O primeiro nome do Fortaleza é o Estela.
Que é estrela, né? Na tradução.
É. Mas ele é polêmico com relação à origem, se é do Estrela...
Ou é alguma estrela que morava na rua de cima.
E aí, assim. E serve até de rivalidade até hoje, né? Olha, o torcedor do Ceará fala, a Estelinha vem aí jogar, né? Porque os torcedores do Fortaleza falam que o Fortaleza atual não é o mesmo Fortaleza do Estela. Teria sido um outro time fundado em 18. Porque lá é aquela coisa, né? Poxa, o meu tio avô fundou Fortaleza, o vizinho do meu avô fundou Ferroviário, que é o outro rival, que já é de 33, né, o Ferroviário. Uhum. É tricolor igual com as mesmas cores de São Paulo. E eu sou alvinegro lá, eu sou o Ceará, por conta do meu avô ser alvinegro. Então, quer dizer, a gente algumas vezes, basta uma referência dentro da família ou de amizade que faz que todo esse processo natural de você torcer para o time que o teu bisavô fundou cai por água abaixo.
Vai por água abaixo. Mas é engraçado que... Bom, todo torcedor faz isso, né? Conta os seus títulos para contar a sua grandeza também. Mas você veio aqui para contar de toda essa história quase centenária do Ceará de um time que não foi campeão, mas que foi glorioso, né?
O Ceará disputou várias competições nacionais desde a época da Taça Brasil. Chegou a ser semifinalista da Taça Brasil. O nosso rival chegou a ser vice-campeão da Taça Brasil, mas numa época, na década de 60, em que os times do Norte e Nordeste chegavam já direto à final, né? Não havia um cruzamento entre equipes do Norte e do Sul antes da final. Por isso que acontecia, de eventualmente, muitas goleadas nas finais da Taça Brasil. O Fortaleza chegou
a tomar a cacetada do Palmeiras.
Né? De 8 a 2, né?
8 a 2.
Tem até uma história curiosa, né? Já que é para falar mal do rival, né? Tem uma história curiosa do Julinho jogando no Palmeiras, né? E o Fortaleza tinha um zagueiro chamado Ninoso. E entrevistaram o Ninoso para falar, olha, quem vai te marcar é o Julinho Botelho, puta, uhum. Jogador de seleção, tudo. Aí o Ninoso teria falado, não conheço... Nenhum Julinho Botelho, não. Eu conheço é Ninoso.
Quem é você?
Aí, no meio da partida, Leandro, o que acontece? Tava já 4-0, né? Aí o zagueiro lá dele, o Ninoso, começa a pedir ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda a pegar esse homem. Não, você que mexeu com ele, você não. Que se entenda.
Você que cutucou você a fera, cutucou, né? A fera.
E aí, voltando às competições nacionais, né, o Ceará já tinha feito uma boa campanha em 85. Ele chegou a ficar em quinto lugar no Campeonato Nacional, da primeira divisão. Mas também a competição de 85 eram quatro grupos. O grupo A e B com equipes mais fortes e o C e D com equipes mais fracas, mas mais regionalizadas. Né? Então, com essa separação, ficou mais fácil, digamos assim, para as equipes do Norte e Nordeste chegarem mais avante. Que foi o caso de uma final de 85, que foi Bangu e Coritiba. O Ceará chegou em quinto, ele foi eliminado pelo Brasil de Pelotas, no mesmo grupo do Flamengo e do Bahia. Então, já em 89, com o surgimento da Copa do Brasil, as equipes nordestinas começaram a ter destaques porque elas se cruzavam com equipes do Sul já nas primeiras rodadas.
Eram outros tempos.
Então, em 89, o Sport chega a ser vice-campeão num vice-campeonato muito mais decisivo do que até o campeonato nacional de 87, que sempre é envolvido com discussões, né? Aí o Sport chega em 89, o vice, e em 93 eliminou o Goiatuba, normal, que era um confronto do Serra Dourada, de Goiânia, o time goiano. Uhum. Eliminou o Sport, Recife, que é um grande rival da região, e caiu para o Vasco, nas quartas de final. Mas isso já deu uma sinalização de falar, poxa, é possível. Né? Nós chegamos a ficar entre os oito, caímos para o Vasco, o Vasco foi semifinalista, quer dizer, quase se chegou. E aí, o Ceará é campeão estadual novamente em 93, bicampeão. Foram 7 títulos na década de 90. E aí chega na Copa do Brasil 94, que é o assunto, né? Que foi a grande competição nacional do Ceará, né? Que foi uma referência para várias situações que aconteceram a partir desse fato, né?
Um pouco antes desse momento, o Criciúma, no extremo sul do país, tinha mostrado que esse caminho era possível.
91.
E veio o Ceará, 3 anos depois, mostrar também para a parte norte do país que a Copa do Brasil não era um sonho tão distante assim. Escala esse time para mim.
O Ceará, o time base do Ceará, né? Ele tinha o goleiro Chico. O Chico, ele tem uma história curiosa, que é o seguinte: ele se chamava Eduardo. O Chico, ele se chamava Eduardo e ele jogava no Grêmio. Ele esteve envolvido com Eduardo Henrique Cuca, e tem mais um jogador do Grêmio, que teve um escândalo do Grêmio numa excursão para a Suíça. Na década de 90, teve um escândalo que jogadores do Grêmio foram acusados de estupro, um caso de estupro na Suíça.
Se não me engano, o Cuca era um deles, né?
O Chico, que era o Eduardo, e o Henrique, que é aquele zagueiro que jogou no Corinthians depois.
Henrique Lourinho.
E aí esse caso foi emblemático, porque eles ficaram presos no hotel. Eles corriam o risco de ficarem lá, prisão perpétua, tudo. O Henrique conseguiu continuar como Henrique, o Cuca também. E o Eduardo, ele resolveu mudar de nome. Passaram a me chamar Chico. E ele era o goleiro. Ele foi um dos grandes líderes daquele time, né? Se você me perguntar assim, um cara para representar o time do Ceará naquele campeonato, era o Chico, que é o Eduardo, né? Aí o lateral era o Ronaldo, que é da categoria de base, mas o maior lateral daquela competição foi o Jaime, que foi o autor do gol na segunda fase contra o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco. Foi um gol, foi quando o pessoal arregalou que é possível.
Perfeito. O time jogava no 4-4-2.
Aliás, o nosso técnico, o Dimas Silveiras, né, ele era reconhecido por ser retranqueiro, né? Então, quando você fala 4-4-2, se você perguntar pro Dimas, ele pode falar assim que era um 6-3, um de vez em quando.
4-4-2 com
6 volantes. Sabe. Exato. Mas o estilo clássico era 4-4-2, né? Os dois laterais, o Ronaldo e o Claudio Emésio. Claudio Emésio, um jogador limitadíssimo, não apoiava. O time não apoiava de maneira alguma.
Uma pena, né? Que com um nome desse ele merecia jogar um futebol.
Com esse nome não dá, né?
Claudio Emésio.
Agora, nós tínhamos dois zagueiros muito bons, né? O Ayrton e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é o que jogou no Flamengo. O Ceará sempre teve essa coisa no futebol cearense de trazer jogadores do Rio de Janeiro, aqueles que não deram muito certo, vão para lá. Tudo. O Vitor Hugo foi um paredão ali na zaga. Então tem dois zagueiros muito fortes, né? E aí tem o grande momento do time, que era o meio campo. O meio campo do Ceará realmente era o grande
era o coração
diferencial,
do time.
Porque nós tínhamos dois volantes... que eram matadores, né? Matadores no maior sentido da palavra matador mesmo, de muita marcação, que é o Mastrilho e o Ivanildo. O Mastrilho jogou no futebol do Sul, foi uma descoberta, que ele já era um jogador já com a idade mais avançada, mas nunca teve grande destaque, e foi uma grande competição, foi um grande ano do Mastrilho, 2-3 anos que ele ficou no Ceará, e eram dois volantes muito duros, né? E o outro meio campista... você deve lembrar bem, que é o Eloy.
O Eloy. Baixinho.
O baixinho, o bigodinho, já em final de carreira, 38, 39 anos. O Eloy era o cérebro do time. O Eloy jogava muita bola. Jogava demais. Né?
Mito.
O Eloy foi
mito no Ceará.
Né? O Eloy ficou pouco tempo no Ceará. Ele ficou pouco tempo, mas ele jogou muita bola. Na década de 80, no América, principalmente, ele jogou muita bola. Né? O Eloy era um cracasso, né? Chegou a ser convocado para a seleção, tudo. Mas já estava em final de carreira, mas ele tinha um toque de bola super refinado, né? O quarto meio-campista, que era um falso meia, bem de estilo um, não querendo comparar, né, mas um Tele ali, um Zagallo, marcando, era o Catatau. O Catatau é aquele que jogou Atlético Mineiro.
Que também era baixinho.
Baixinho.
Bom, pelo baixinho. Nome, né? Pelo
apelido. É, o apelido era Catatau. Mas aí tinha, no ataque, tinha os dois, né, que era o Jerônimo. O Jerônimo, o herói do sertão. O Jerônimo, ele rivalizava naquela época com outro jogador que é conhecido daqui do Sul, que é o Cícero Ramalho. O Cícero Ramalho jogava no Ferroviário, uhum. E o Jerônimo jogava no Ceará. Jogador altamente grosso, né? Aquele jogador trombador, vamos lá, vai que a bola entra, né? E vamos em frente. E o... E por fim, né, o 11º lá, que é um dos maiores jogadores da história do Ceará, um mito no Ceará, realmente um grande nome, que fez sucesso nacionalmente, que é o Sérgio Alves.
Ah, esse sim.
O Sérgio Alves no começo de carreira. E o Sérgio Alves é um jogador que representou tudo na história do Ceará, muita coisa. E ele nunca perdeu um clássico contra o América. Quer dizer, o Sérgio Alves tinha essa coisa de alvinegros e clássicos. Era um jogador decisivo, habilidosíssimo, cracaço, jogava muita bola. Chegou a ser contratado pelo Fluminense, anos depois. Sim. Mas calhou de pegar um Fluminense aos trancos e barrancos.
Fluminense começando a derrocada.
E isso prejudicou muito a carreira do Sérgio Alves também, né? E aí o Sérgio Alves voltou pro Ceará, fez história no Ceará. E teve até a campanha, na última campanha do acesso do Ceará em 2009, 2010, né? Que ele subiu, 2009. Ele participou daquela competição. Então o time era Chico, Ronaldo, Ayrton, Vitor Hugo e Claudemésio, Mastrilo, Ivanildo, Eloy, Catatau, Jerônimo, o herói do sertão, né? E o Sérgio Alves e o técnico, o Retranqueiro, que até ano passado era técnico do Ceará, porque o Dimas
Silveira... Ele vai e volta, né?
O Dimas Silveira é um tipo, é um Tele Santana de Porangabuçu. Ele é um grande nome como técnico, né? O Ceará que já teve grandes técnicos, né? O Ceará teve o PC Guzmão, que subiu.
Foi muito bem
com o Ceará, né? Nós tivemos o Caixara, técnico, foi jogador de futebol espanhol, foi técnico muito tempo no futebol nordestino. Então o Ceará sempre teve equipes muito bem armadas, né? Porque essas equipes do Nordeste têm aquela coisa, ela é grande e joga muito para frente contra os seus iguais, e quando eles pegam equipes do Sul, isso deve ser, eles têm que ter rapidamente o estilo de jogar retranqueiro. O Ceará de 94 era retranqueiro.
Bom, de alguma forma ou de outra deu resultado, né? A primeira fase foi...
Nós pegamos simples, o Campinense, né? O Campinense do Paraíba, que está agora na final da Copa do Nordeste, né?
Sem maiores problemas.
Ganhou o primeiro jogo por 2-0, e já deu uma aliviada. E o segundo jogo foi 2-1 para o Campinense. Mas
perfeito,
dentro do controle, dava tranquilo. E aí era a coisa. Foi em março, né? Final de março. Uhum. E o próximo jogo era o jogo da eliminação. Porque o Ceará ia pegar o atual,
campeão brasileiro, paulista do Rio São Paulo.
Palmeiras!
Infernal aquele time do Palmeiras, né? O Gato Fernandes no gol, o Evair no auge, Roberto Carlos no auge, o Vanderlei Luxemburgo técnico no auge.
Edilson.
O time completo, né? O primeiro jogo, o Ceará, mesmo contra um time grande, jogar lá em Fortaleza, a torcida exige que o Ceará vá pro ataque. É natural que nessa de vai pro ataque, que perca de goleada, porque vai pra frente...
É um risco que você corre, né?
Bem, o Dimas não tinha essa coisa. A torcida podia xingar, podia falar o que foi. O Ceará jogou num ferrolho contra o Palmeiras, certo? Um 0-0, que a torcida não gostou, porque a torcida imaginava, vamos ganhar de 2-0 para fazer placar. E contra aquele Palmeiras não dava para fazer placar coisa nenhuma. Você tinha que segurar o jogo de todas as formas, de todas as maneiras. Né? Aí o Ceará, ele segurou um empate sem gols. E no dia 29 de maio, dia aniversário da minha mãe, veio perder aqui o Parque Antártica. Né? Porque a torcida nem foi para o jogo. Era favas contadas. Estávamos na véspera da Copa do Mundo. Né? O Roberto Carlos não tinha sido convocado também. Estava lá. Quer dizer, o Evair não tinha sido convocado. Eu torcia para os caras serem convocados para... Não joga, né? Não, o Palmeiras estava completinho.
Um jogo que é curioso que a Copa do Brasil ter jogo de tarde, né? Enfim,
de tarde.
Fim de semana.
De tarde.
E fazer um frio. do cão no Parque Antártico.
Não, vazio, o estádio vazio. O Ceará entrou com aquela camisa branca com um L em vermelho na camisa, que parecia um coração, né? O normal do jogo, o Palmeiras parte para cima, né? Ah, vamos ver o que é que vai dar nesse negócio, né? Aí o lateral, o Jaime, ele vai cruzar uma bola na área. Mas ele, sabe aquele chute despretensioso, aquele lá, levantamento, tudo. Mas já que a gente vai comparar, vamos comparar com o chute do Ronaldinho
em 2002,
em 2002, na Copa do Mundo. Ele cruzou a bola, claramente, cruzou alto, errou o chute, encobriu o Gato Fernandes e marcou 1-0 o Ceará. Bem, eu falei, não é possível, não podíamos ter feito esse gol agora. Acordamos a fera, pô, vamos segurar 0-0, sei lá na frente faz um gol, um acidente, e vamos segurar esse jogo, né? O Ceará fez 1-0 e ferrolhão, foi todo mundo pra trás. E o Palmeiras, daquele jeito envolvente do Palmeiras, né? O Maurílio jogava no Palmeiras, né? E o Maurílio pegou uma bola pela direita, passou facilmente pelo lateral esquerdo, nós não tínhamos lateral esquerdo, porque era muito fraco. E sofre um pênalti. Sofre um pênalti, ainda no primeiro tempo. Evair para a cobrança.
O Evair que...
Não perde pênalti.
Um dos maiores cobradores de pênalti do futebol brasileiro.
Exato. E o Evair não... E ele bate sempre do mesmo jeito, com a mesma calma. Desde de 87, quando ele jogava no Guarani, ainda moleque, na final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, ele mesmo novo, decisivo, foi lá tranquilamente, bola num lado, goleiro no outro, tranquilo. Evair bate o pênalti, empatou, né? Primeiro tempo acabou 1-1 e o Palmeiras em cima, e o Ceará segurando. Era uma questão de tempo pro Palmeiras fazer o segundo gol e se classificar, né?
Era um grande favorito, mas
aí o que acontece? Aí chega o segundo tempo, pênalti pro Palmeiras, outro pênalti pro Palmeiras,
mais um.
Comecinho do jogo, comecinho do segundo tempo. Aí eu pensei assim, puxa, acabou. Eu não lembro o Evair ter perdido outro pênalti, deve ter perdido, mas o Chico agarrou a bola, não foi nem não deu nem rebote, né? Uhum. O Chico defendeu aquela bola, mas mesmo assim foi muito doloroso, foi muito aperto, foi muito bola em cima do Chico e o Chico defendendo, né? O Palmeiras,
mas deu certo.
O Chico Eduardo foi lá, segurou, e o Ceará passou. E depois desse jogo, o Vanderlei correu o risco de ser demitido.
São 5 conquistas em 3 meses, mas assim mesmo, né, as pessoas continuam pegando no pé. Qualquer resultado, é um empate, um resultado ruim, tudo aquilo que você fez passou a não prestar. Esse resultado é que prevalece, porque a resistência é muito grande.
Isso pode te levar a deixar o Palmeiras, Vanderlei?
É o que eu falei, eu vou decidir essa semana.
É verdade. Pode o time ser eliminado pelo Ceará? Né? Não tinha como.
É verdade, o Palmeiras entrou em crise, o Gato Fernandes foi um dos que...
Foi questionado, perdeu a posição do time. Quer dizer, deu uma agitada ali no Palmeiras, que era um baita time. Né?
Mas aí passou de fase.
Passamos de fase, mas aí é que tá. O próximo também não era fácil, porque... O próximo adversário era o Inter de Porto Alegre, né? O Inter tinha sido campeão da Copa do Brasil em 92.
Tá? Uhum.
E o Ceará daquele estilão dele, né? Segura a bola aqui e ali.
Fechadinho, na hora de contra-atacar, põe a bola pro Eloy.
Pro Eloy.
O Catatau.
Normalmente o Ceará, na sua maioria, era o gol de bola parada. Né? O time não tinha... Não se pensava em jogar. E essa era uma grande dificuldade, porque a gente sabia que se o Ceará pegasse de equipes pequenas, ele ia sofrer também. Ele ia sofrer. É. Porque não era um time fadado a ir pra frente. Não. Era aquele jogo. Qualquer adversário jogava do mesmo jeito. Então, os resultados, todos os resultados do Ceará foram diferentes de um gol. Foi 0-0, 1-1, 1-0, 0-0. Tudo assim, tudo parelho.
Não era o futebol mais vistoso do mundo.
Mas era uma tendência ali, porque desde 91, quando o Criciúma com o Filipão
conseguiu, né?
O Ceará fez 1-0 no Inter, em Porto Alegre, no Castelão.
Castelão.
Segurou o placar, daquele jeito feio, horroroso. E, beleza, vamos jogo da volta. Mas aí o que tá? O Ceará faz 1-0. O Ceará fez 1-0, abriu o placar. Do mesmo jeitão do Palmeiras. Uhum. Né? Aí, poxa, ganhou a primeira de 1-0. Tá ganhando de 1-0, tem que tomar 3. Aí eu desliguei o rádio. Falei, não, já passamos. Passamos, tranquilo. Passamos, já estamos classificados. Tem que tomar 3 gols, tá segundo, metade do segundo tempo. Acabou. E aí eu fui dormir, fui pra casa.
Você subestimou o futebol, José Renato.
Exato. Olha, mas... Aí eu liguei a TV e fui assistir o videotape. E tava assistindo o videotape e já tinha passado pra... Não, já passamos, mas... Né, aí o Inter faz um empate. Empata no 20 e pouco do segundo tempo. Aí daqui, dá mais 10 minutos, o Inter faz 2-1. Aí eu comecei a ficar preocupado. Leandro, aí o Inter faz 3-1.
Parecia que a cota de façanhas depois
anularam
de tirar
o gol. Anularam o gol. E até hoje, Leandro, eu falo pro meu primo Cláudio, eu falo, rapaz, aquele gol que anularam do Inter, porque marcaram...
Mas foi duvidoso?
Foi duvidoso, porque é o tipo da coisa. Depois a gente chega à conclusão que foi, teve o toque de mão do zagueiro. Mas é aquela coisa, no meio do jogo, um árbitro marcar é difícil. Porque, pô, na dúvida, você marca o gol. Né? Porque a bola veio com muita força.
E principalmente, sem sermos inocentes aqui, quando tem uma camisa do Internacional e do outro do Ceará, é muito mais provável...
Eu não estou entendendo, porque nós temos mais títulos que o Inter.
Mas com certeza menos prestígio.
Prestígio, é verdade. Lá em Porto Alegre, né?
É, prestígio com arbitragem, com a CBF.
Tudo aí mais. O Ceará... Aí o Osmar Santos, eu lembro bem o Osmar Santos falando gol do Inter, chega a classificação, aí acaba o jogo logo em seguida, no ataque, o Inter no ataque, o jogo acaba. Beira-Rio parece que ficou enterrado ali, a torcida começou a gritar, os jogadores partindo pra cima do juiz, tudo, né? O Eloyzinho lá só comandando a garotada lá, e o Ceará passou de forma heróica pelo Internacional. Realmente heróico.
Semifinalistas, então.
Aí seria semifinalista, e aí que tá, né? Pra nós, era favas contadas, porque na outra chave... Quem nós íamos pegar? O Linhares do Espírito Santo. Quer dizer, o Linhares tinha eliminado o Fluminense. Depois, era um cruzamento... Tinha muitas zebras naquelas... ou era o Linhares ou era o Comercial do Mato Grosso do Sul. Então, o nosso lado da chave estava muito mais tranquilo. O outro lado da chave era Grêmio e Vasco. No final. E o nosso estava tranquilinho. Ia pegar o Linhares e eu pensei, pô, vamos passar por cima do Linhares. Mas aí é que tá, né? O Ceará era o time jogava muito recuado. O Linhares jogava... olha, o jogo Ceará e Linhares em Fortaleza foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Porque nenhum dos times queria fazer gol. Né? E tava numa semifinal. O Linhares era muito mais inexpressivo até que o Ceará.
E o jogo da volta foi no Espírito Santo.
Foi 0-0 o jogo.
O Ceará decidiu quase sempre.
Sempre fora. O Ceará empatou 0-0 com o Linhares.
E venceu no Espírito
Mas
Santo.
Mas aí que tá. Se nós eliminamos o Palmeiras fora e o Inter fora... Pô, ganhamos do Linhares fora, de 1-0. No primeiro tempo já fizemos 1-0.
E aí o Ceará chega na final contra
o Grêmio.
O outro gaúcho.
O Grêmio.
O Grêmio de Luiz Felipe Scolari, que viria a ser no ano seguinte campeão da Libertadores.
Eu costumo falar que ali, o jogo Ceará e Grêmio era a decisão de quem seria campeão da Copa Libertadores de 95.
Na verdade era a final da Libertadores.
Era a final da Libertadores. Porque esse foi o primeiro título do Luiz Felipe Scolari com o Grêmio.
Com o Grêmio.
Né? E o Ceará, no mesmo estilo de jogo contra o Grêmio, no primeiro jogo 0-0, jogo horroroso, o Dimas segurando todo mundo, o Mastrilo, o Catatau até foi sacado do time, para o time ficar mais defensivo ainda, só o Sérgio Alves na frente. Foi um 0-0 horroroso, mas o Grêmio também jogava muito feio.
E o Felipão tinha claramente a ideia de sempre nos mata-matas.
Sim, o Felipão é campeão mundial em mata-mata.
Fora de casa, um empate para ele, por mais que fosse um time com orçamento e de qualidade técnica menor, para ele não importava. Então, certamente, esse empate no Ceará, no Castelão, no primeiro jogo, foi comemorado pelo Grêmio.
Pelo Ceará também, porque nós já tínhamos eliminado todo mundo... contra o Grêmio não seria, ia ser um jogo parelho, porque claramente o Grêmio jogava do mesmo estilo que a gente. A gente podia ganhar o Grêmio. O Palmeiras era muito mais complicado. Eliminar o Inter foi muito mais complicado. E aí a final no Olímpico foi realmente aquela coisa da camisa. O cara foi claramente prejudicado pela arbitragem de uma forma absurda pelo Oscar Roberto Godoy, né? Logo a 3 minutos de jogo o Grêmio fez 1-0, dando claros indícios que seria uma goleada. Mas aí o Ceará, o Grêmio não era um time de disposição de ataque. Ele fez um gol e foi pra defesa. O Ceará ficava daquele jeito, poxa, mas espera um pouco, ninguém me espera atacar. Só que o Ceará foi pro ataque. E no segundo tempo de jogo, o Sérgio Alves sofreu uma tentativa de homicídio na área do Grêmio. Foi um muito pênalti.
Esse é o grande lamento do torcedor do Ceará até hoje?
Não, porque olha só o que aconteceu. Ele não só não marcou o pênalti, como expulsou o Sérgio Alves. Por simulação.
Por simulação, né?
Quer dizer, ele foi decisiva
a decisão dele realmente foi.
A decisão dele definiu o campeão. Porque se o Ceará fizesse o gol.
E quem quiser, campeão. E quem quiser ter a própria opinião, no YouTube, você digita o nome dos dois times, já vai aparecer.
Vai aparecer.
Eu concordo, eu não sou torcedor apaixonado pelo Ceará, mas concordo com o José Renato. Foi pênalti.
Foi muito pênalti. Foi muito
Ainda que não tivesse marcado o pênalti, não tinha como expulsar.
Não tinha como simulação. Mas aí que tá. Mas aí tem uma coisa. Se ele não marcou, ele tem que marcar alguma coisa, porque não tinha como não marcar nada ali.
É, porque fisicamente aconteceu alguma coisa.
Foi, né? Porque foi o cara foi, né? E isso é uma coisa de revolta até hoje da torcida do... Porque é que tal, o Ceará jamais pode voltar um dia, chegou a ser semifinal em 2005, né? Mas era aquele momento, era aquele time. O Ceará deixou de participar...
campeonato estadual.
Estadual, abriu mão de um tricampeonato. Acabou perdendo o Ferroviário, porque jogou a maior parte da competição com o time reserva, né? Porque teve a questão da Copa, da Copa do Mundo, e os estaduais continuaram. E o Ceará segurou o time para a Copa, para as finais da Copa do Brasil. Certo? O Ceará, ele acabou sendo... o estadual, nós perdemos o estadual por conta disso. Porque o Ceará tinha um time muito superior. Em 94, a gente chegou às semifinais para subir para a Série A. Nós perdemos por um ponto, nós não chegamos na semifinal para ter o acesso.
A aposta foi alta, né?
A aposta foi muito alta nessa competição, que é complicado também, mas é um time do Nordeste com pouco recurso, tem que efetivamente fazer essas escolhas. E o Oscar Roberto Godoy decidiu o futuro daquele time com aquela
triato. E foi um nortista, podemos dizer assim, de nome Nildo, o Ivanildo Pereira Duarte, né?
Que depois jogou no Ceará.
Jogou 2 anos depois, foi jogar no Ceará, eu queria saber se ele foi bem recebido.
Foi.
Acabou sendo o herói, ou no caso, do nosso ponto de vista aqui, o anti-herói. O jogo foi 1-0, um escanteio pela direita.
Logo no comecinho do jogo, cabeçada, ele antecipou ao zagueiro e ao Chico. E fez de cabeça.
Fez o gol do Grêmio para a área do Ceará. Levantada, em curva. Chico manda para o escanteio, mais um escanteio. O Grêmio vai faturar agora o quarto escanteio. Quarto escanteio em 3 minutos e uma bola parada. Olha, prepara-se para fazer a cobrança. Carlos Miguel pela direita. A pressão do Grêmio é total. O Ceará joga com 10 jogadores dentro da sua área. Atenção, prepara-se Carlos Miguel. Carlos Miguel levantou. Bola alta, de cabeça. E é gol!
Nildo!
Gol do Grêmio! Na pressão, para não deixar o tempo correr, o Grêmio decidiu logo e foi para cima. Nildo, 3 minutos e meio. Nildo, o goleador do Grêmio, jogador revelação do Grêmio nesta Copa do Brasil. Grêmio...
Nem titular do time habitualmente ele era.
Não era.
Jogava com um bigodinho, né?
Ele era meio
engraçado.
Meio ruim de bola. Jogou no Ceará depois, é engraçado, a torcida não ficou... O nordestino não tem essa coisa de pegar essa mágoa assim, né? Em tempos anteriores ele jamais seria aceito lá. Ele voltou a jogar no Ceará e foi muito bem cotado lá no Ceará. Não teve nenhum problema disso.
Tem alguma das derrotas, né, dos não títulos que o Ceará teve ao longo aí dos anos, que pode ser comparado com esse? Ou você acha que essa é a grande lacuna?
Esse é o grande momento de revolta. Eu não costumo reclamar muito de arbitragem, né? Teve algo na história do Ceará, tem dois momentos de grande indignação com relação à decisão de arbitragem. Uma é essa, né? E outra em 2007, quando, numa final de estadual, o Fortaleza, Ceará e Fortaleza, o Fortaleza precisava de um empate para ser campeão e ele estava na quarta de final da Copa do Brasil. E o Fortaleza tinha tanta certeza do título que ele marcou se ele empatasse, era campeão. Se ele perdesse, ele marcou para dois dias depois o outro jogo. Porque ele tinha certeza do título. Uhum. Mas o Ceará ganhou. E aí o Fortaleza não entrou em campo na segunda-feira, alegando que era muito pouco espaço de tempo, né? Mas a decisão era do Fortaleza mesmo, isso. E depois o tribunal decidiu pelo título do Fortaleza, né? Que foi um absurdo, né? Eles mesmos tomaram... Então, esses são dois momentos. São nacionalmente, o Grêmio, né? E depois esse título estadual. Mas aí que tá, esse título de 94, né, marcou muito o Ceará, porque o Ceará é uma equipe que vai muito bem em Copa do Brasil, vai muito bem em mata-mata.
Acabou criando um hábito.
O Ceará, ele já chegou, além dessa vez foi vice-campeão, duas vezes foi sempre na lista, e disputou, por conta de ser vice-campeão da Copa do Brasil, disputou em 95 na primeira competição internacional.
Foi a Copa Conmebol, né?
Copa Conmebol, que é a única equipe cearense a disputar uma competição oficial da Conmebol. E nós pegamos logo na primeira fase o Corinthians só, né?
Parece que vocês não têm muita sorte com...
Não, mas nós fizemos
com tabela.
Mas nós partimos pra cima. Nós empatamos em casa e aqui estávamos ganhando 2-0, o Corinthians empatou.
Mas era o mesmo elenco?
Mesmo elenco. Não, foram 2-3 anos da mesma equipe. E o mesmo estilo de jogo, retranqueiro. Só que aí que tá, né? No jogo daqui de volta, no Pacaembu, o Corinthians partiu pra cima pra golear, né? E era o que o Ceará gosta de jogar, né? Pô, partiu pra cima, vamos fazer achar gol. Sérgio Alves fez os gols. Só que aí que tá a camisa, né? O Ceará tremeu claramente, não tinha como permitir aquele empate, empatou o jogo e na decisão por pênaltis o Corinthians se classificou. Mesmo assim, o Ceará durante muito tempo, né, tinha o feito de estar invicto, né? Ele ficou de 90, foram duas partidas só, 95 a 2011, ele só perdeu a invencibilidade de competições internacionais quando voltou a enfrentar o São Paulo. E ganhou o primeiro jogo de 2-1.
Mas que maroto, perdeu, né, José Renato?
São dados estatísticos, o Leandro. Ó, dois jogos em 95, depois em 2011, nós fizemos 2-1 no primeiro jogo e perdemos o segundo, não lembro por quanto.
E até quando esse time rendeu, até quando esse time continuou junto, José Renato?
Então, nós fomos vice-campeão da Copa do Brasil, aí nós perdemos o estadual para o Ferroviário em 94, chegamos à semifinal, quase semifinal da Série B, em 95 o Ceará jogou todas as fichas de novo na Copa do Brasil, mas voltou a perder o estadual para o Ferroviário foi bicampeão, e formou um baita time para subir. O Ceará queria subir, né? 95. Mas foi eliminado no grupo, pegou Curitiba e Atlético Paranaense no mesmo grupo.
Nossa Senhora.
Aí foi dureza. O Ceará ficou na fase anterior ao quadrangular final, que foi o ano que o Atlético Paranaense e Curitiba subiram. E aí, em 95, havia a cobrança natural por... A torcida do Ceará sabia que aquela coisa de vamos arriscar tudo no Nacional não dava, porque a gente não podia correr o risco de novamente perder o estadual, porque... E quando se fala de estadual, o estadual para nós, do Nordeste, é muito. É o nosso ganha-pão. Né? É. Nós ganhamos os nossos títulos, a nossa certeza de comemoração são os estaduais. Né? Então o time durou até 95. 95. 96 ele volta a ser campeão estadual, aí é tetracampeão, 96, 97, 98, 99. Mas aí nacionalmente já não é a mesma força.
O José Renato Santiago, você sabe que este não será o seu último programa aqui, será o primeiro, você veio, trouxe tudo sobre o seu time querido do coração, mas eu não abro mão de fazer mais muitos outros programas aqui com você, porque sei que na manga do seu paletó aí...
Você gostou do meu paletó hoje?
É, muito bonito, mas está quente aqui o estúdio, eu estou um pouco aflito. E você vai enriquecer muito aqui o nosso programa com vários outros times de futebol que viraram time de botão.
Só não me fala, só não peço para falar deles.
Tá, não. Isso é um acordo que a gente já estabeleceu previamente. E, meu, legal. Eu acho que um time, às vezes, quando não é campeão, não é necessário que um time seja campeão para que ele mostre a sua grandeza. No caso, a maneira como o Ceará eliminou o Palmeiras, depois do Internacional, a maneira como encarou o Grêmio, eu acho que realmente é um capítulo que merece destaque, o Ceará Sporting Clube, Sporting em inglês,
Sporting
Clube, realmente merece, agora que o tempo passou, lembrar esse time com muito carinho, tentar tirar um pouco dessa mágoa com a arbitragem. O Godoy é o Godoy, sempre foi o Godoy. A arbitragem brasileira sempre foi assim, Zé. E reverenciar que esse time aí marcou a história.
Não, sem dúvida. Foi um time que foi muito importante aí. E nós voltamos, né, em 2009 com o acesso. Já foi uma... O Ceará voltou a mostrar uma força.
E voltou bem.
Voltou bem.
Ficou.
Copa do Brasil. Agora um ex-jogador do Ceará acaba de ser convocado para a seleção, né? Osvaldo foi convocado. Não que não seja natural os jogadores do Ceará serem convocados, mas é inusitado, completamente inusitado.
Tá certo, Zé Renato. Muito obrigado pela sua participação aqui. Vai preparando aí o próximo time. Não me conta, eu quero que seja surpresa o dia que você vier me visitar aqui de novo, visitar os estúdios Central 3, para a gente lembrar e homenagear mais um time.
Ok, obrigado pelo convite e até a próxima.
Até a próxima. O meu time de botão volta na semana que vem e é aquilo que eu sempre digo: apoie o time de futebol da sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. Grande abraço.
Tu ganhas com teus craques em campo a brilhar, Ceará, tua glória lutar. Passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade. É um grande público aqui estimulado. Teus craques em campo a brilhar, Ceará.